parece é conforto, e não é, é afeto. Aí eu percebi que o principal da vida é abstrato, não é concreto. Eles dizem que é concreto a gente passar a vida correndo atrás, pagando o carnê, tendo que ganhar dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro, e ostentar com vergonha de estar mal vestido, e a gente não dá valor que é importante. É o sentimento de integração com a coletividade, o sentimento de ser útil aos demais, o sentimento de fazer o bem, o sentimento de trocar afeto, amor com todo mundo. Isso é o significado da vida.
FM.
Já desenhei o
já fiz o que quis. Teus olhos lá no céu caíram no jardim. As mãos, as minhas mãos, um começo sem fim. Teus olhos lá no céu caíram no jardim. Nas mãos, as minhas mãos, um começo sem fim. Nas notas, nos acordes de um bolero, sou mais um aprendiz. Dancei, dancei demais e quase perdi bis. Ser feliz, já desenhei o que pude, já fiz o que quis. Teus olhos lá no céu caíram no jardim. Nas mãos, as minhas mãos, um começo sem começo, sem começo, sem fim. As notas dos acordes de um bolero, sou mais um aprendiz. Dancei, dancei demais, quase perdi bis.
Tua mão na minha, meu amor. FM, a sua nova rádio universitária.
11:46.
Uma orquestra universitária não viaja sozinha. Ela leva consigo estudantes, conhecimento e toda a cultura produzida no Rio Grande do Norte. Entre 25 de agosto e 8 de setembro, a Filarmônica UFRN estará na China para uma missão artística em Hangzhou e Pequim. A viagem já está confirmada, mas ainda precisamos complementar despesas, como alimentação, transporte, seguro, transporte de instrumentos e a participação de mais estudantes. Cada contribuição é muito importante, porque amplia o alcance formativo dessa experiência e ajuda o conhecimento construído na China a retornar à universidade. Participe da campanha Filarmônica UFRN na China. Novas rotas, novos sons. Acesse o Instagram da Filarmônica UFRN e clique no link da bio ou procure o projeto na plataforma Benfeitoria. Faça parte dessa travessia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Desde o amanhecer.
desejo já se repara. Me dá um beijo com tudo de bom e acende a noite na guarda para meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte, meu amor. Você me dá sorte.
FM.
Sério, tramas do sucesso, mundo particular. Só
Osório, Duque, Estrada, Coxambrô, seu Chico achou a rima rara, a dona Chica admirou. Tire o seu dedo da minha cara, diz que não dança popero.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
Meio-dia e 2 minutos.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Natal registra mais de 90 milímetros de acumulado de chuvas em 24 horas. STTU aponta que 6 pontos estão intransitáveis na cidade. Secretaria de Estado da Educação promove curso gratuito com aulas preparatórias para o Enem. E ainda o cineasta e professor da UFRN, Carlos II, fala sobre o seu longa-metragem Leite em Pó, que acaba de ser selecionado para o Festival de Cinema de Gramado. Eu sou Ana Jazielo Dantas, hoje é terça-feira, 21 de julho, e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
Natal registrou mais de 90 milímetros de acumulado de chuvas em 24 horas, entre as 7 horas da manhã de ontem e as 7 da manhã desta terça-feira, em pelo menos um dos pontos de coleta do índice pluviométrico. A informação é da Prefeitura. A STTU, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, divulgou na manhã de hoje um boletim que aponta 6 pontos de alagamento que impossibilitam a atividade de trânsito em Natal. Segundo a STTU, os pontos intransitáveis são os seguintes: Rua Almino Afonso, na Ribeira, Rua Vereador Calbi Barroca, no bairro das Rocas, Rua Doutor José Gonçalves, com a Ponte Nóbrega, em Lagoa Nova, Avenida Solange Nunes, na altura da Unimetais, em Cidade da Esperança, Avenida Nevaldo Rocha, em Disser Rosado, e a Avenida dos Chavantes, no Pitimbu. Além dos locais citados, a Secretaria está monitorando outros 19 pontos que até o momento são considerados parcialmente transitáveis. O boletim informa também sobre 2 panes de semáforos na Avenida Ulisses Caldas com a Rio Branco, em Cidade Alta, e na Avenida Hermes da Fonseca com a Rua Apodi, no bairro do Tirol, zona leste da capital potiguar. A STTU afirma ainda que o acesso à ponte Nilton Navarro e à Avenida Senador Salgado Filho estão funcionando normalmente. Até o momento, não foram registrados sinistros de trânsito ou quedas de árvores em razão das chuvas. E a previsão do tempo indica mais chuvas em Natal. O repórter Ubiratã Pedro nos traz as informações. Vamos ouvir.
Previsão do tempo.
O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, publicou um novo alerta amarelo de chuvas intensas para Natal e outras 108 cidades potiguares, como Açu e Angicos. O aviso é válido até o fim desta terça-feira e chama a atenção para riscos de cortes elétricos, alagamentos e descargas elétricas. Na capital potiguar, os termômetros registraram hoje a temperatura mínima de 22 graus, enquanto a máxima prevista pode chegar aos 27. Já a umidade relativa do ar varia entre 75% e 100%. Para amanhã, a previsão do IMET é de tempo nublado com mais chuvas. Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
Segundo a Imparne, empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, as chuvas no litoral do estado vão continuar ao longo da semana, mas em menor volume. O principal motivo para a permanência das chuvas é o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que aumenta a umidade na costa. Há a tendência de que as pancadas continuem ocorrendo principalmente durante a madrugada e o início da manhã. No interior do estado, as instabilidades ocorrem de forma isolada. O governo do estado informou que mantém órgãos de segurança e a defesa civil em prontidão para apoiar os municípios. Até agora, nenhuma prefeitura solicitou suporte formal para atendimento a desabrigados ou atingidos pelas águas. A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte abriu inscrições para turmas preparatórias online com foco no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas são gratuitas e transmitidas ao vivo com acompanhamento de professores. Sobre a iniciativa, a estrutura das aulas e as inscrições, a repórter Emily Reis conversou com o subcoordenador de ensino médio da SEEC, Manuel Neto. Acompanhe a entrevista.
O foco do projeto é preparar estudantes da rede pública de ensino para as provas do Enem. A preparação é totalmente gratuita e os aulões são realizados ao vivo pela internet. Para mais detalhes, eu converso agora com o subcoordenador de ensino médio da SEEC, Manuel Neto. Olá, Manuel, seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Olá, Emily. Boa tarde a todos que nos escutam. É uma satisfação estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, das informações sobre essa preparação para os nossos estudantes da rede de ensino médio.
Manuel, antes de falarmos sobre os detalhes das turmas preparatórias, me fala um pouco da importância dessa iniciativa para os estudantes da rede pública.
Nós temos em torno de 95 mil estudantes na nossa rede de ensino médio atualmente. E esses estudantes, eles são oriundos, muitos, de comunidades ou de regiões de vulnerabilidade social. E por vários fatores, eles acabam acumulando defasagem na aprendizagem ao longo da educação básica. E nós iniciamos esse trabalho de preparação dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio, não só visando o ingresso deles no ensino superior, mas também buscando fazer a recomposição das aprendizagens que eles acumularam ao longo do ano, né, em essas defasagens, devido a várias causas, sejam sociais ou econômicas, familiares deles mesmos, né, que ocorrem. Então, essa preparação ela é fundamental tanto para os estudantes que têm interesse em ingressar ao ensino superior, mas para aqueles que desejam concluir a educação básica com aprendizagem mais sólida. Essa é a importância para esses jovens, né? Uma oportunidade a mais de dar qualidade na sua aprendizagem, na sua formação.
Manuel, e como esses aulões funcionam na prática? Cada encontro aborda diferentes disciplinas ou há uma organização por áreas do conhecimento?
Emily, é importante a gente destacar que todo o trabalho de preparação, ele leva em consideração as avaliações diagnósticas que a gente faz na rede, identificando quais são as aprendizagens que os estudantes apresentam maiores defasagens, e as aulas são preparadas a partir dessas necessidades, dessas lacunas que os estudantes apresentam. E durante este ano, principalmente, nós fizemos uma análise minuciosa dos microdados do Enem de 2025 e identificamos nesses microdados, a respeito dos estudantes que participaram do Enem no ano 2025, as principais habilidades que eles apresentam maiores dificuldades, tanto nas áreas de conhecimento quanto na redação. Mas foi na análise desses microdados, é importante destacar que a gente se surpreendeu, porque quando nós olhamos para os demais estados, nós vimos que o Rio Grande do Norte, em relação à aprendizagem dos estudantes que têm saído do ensino médio, nós ocupamos, na média geral, o 12º lugar, né, no país, em termos de aprendizagem. Então, isso muito nos surpreendeu. E quando se trata especificamente da redação também, nós ocupamos o 13º lugar, né, entre os estados do país. Então, nos ajudou também a fazer uma avaliação tanto do nosso ensino nas escolas, quanto do trabalho que a gente tem feito de preparatório com esses estudantes, o quanto ele também tem contribuído, né? Então, todas essas aulas, elas são preparadas com base nas maiores necessidades que a gente identifica nos estudantes.
Agora, me fala um pouco de como foi pensada a metodologia dessas aulas para manter os alunos engajados, mesmo sendo um curso totalmente online.
Sim, nós estamos num período de defesa eleitoral e a gente não pode utilizar as redes sociais, né? Então, enquanto Estado, nós criamos uma alternativa para que os estudantes possam acompanhar essas aulas. A gente tem um canal no WhatsApp, então todos os estudantes, chegou aos estudantes por meio da gestão escolar. Se não teve acesso, pode procurar o gestor da escola e por meio do link acessar e seguir o canal, que lá a gente vai disponibilizando todas as informações, o link para que eles acompanhem as aulas. Mas nós temos duas modalidades atualmente. Nós temos as aulas que acontecem semanalmente no YouTube, no canal oficial da SEEC, de quarta a sexta-feira, pela manhã e pela tarde. São aulas ao vivo, que se o estudante quiser pode colocar também questões lá no chat, tirar dúvidas enquanto a aula está passando no YouTube. E a outra modalidade que nós temos foi o que iniciamos agora, segunda-feira, dia 20, são as turmas isoladas. Para essas turmas isoladas é necessário que o estudante ele se inscreva. Nós colocamos lá no perfil do Instagram da SEEC, na bio, tem o link onde o estudante pode acessar o link e fazer a sua inscrição. Essa inscrição é destinada apenas para os estudantes da terceira série do ensino médio da nossa rede estadual de ensino. Então, ele se inscreve e automaticamente lá ele escolhe qual componente, qual horário que ele prefere acompanhar essas aulas. Então, a gente tem utilizado essas estratégias e também dentro das aulas, nessas turmas isoladas, são bem dinâmicas, para que a gente consiga também ter a interação com os estudantes e mantê-los engajados.
Manuel, quem pode participar dessas turmas preparatórias? O projeto é voltado apenas para estudantes do terceiro ano do ensino médio de rede pública ou também vai contemplar outros públicos?
Nas aulas que ocorrem via YouTube, de quarta a sexta-feira, essas aulas elas são abertas para a comunidade em geral. Tanto os estudantes da primeira, segunda série ou estudantes egressos podem acompanhar, acessar e lá terem a sua preparação. Para as turmas isoladas, é uma preparação exclusiva para os estudantes que estão na terceira série do ensino médio da rede pública. Então, quando ele for se inscrever, ele vai, inclusive, informar, né, que ele é estudante da terceira série da rede pública de ensino médio.
Estou conversando com o subcoordenador de ensino médio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer, Manuel Neto, sobre as turmas preparatórias online para o Enem. Manuel, as aulas começaram ontem, mas ainda dá tempo de se inscrever, não é isso?
Isso, as aulas começaram ontem, mas nós temos muitas vagas disponíveis. Então, você que é estudante da terceira série do ensino médio, não perca essa oportunidade. Corre lá no perfil oficial da SEC, no Instagram, na bio, acesse e se inscreva. Se tiver dificuldade, procure o gestor da sua escola, o coordenador pedagógico e peça orientação de como se inscrever.
E onde os estudantes podem consultar o cronograma completo, com datas e horários?
A gente está colocando, disponibilizando também no canal do WhatsApp, por isso é importante, se o aluno não teve acesso, procurar o gestor da escola e seguir, né, pedir o link para seguir o canal. E quando ele vai lá no perfil oficial da SEC no Instagram, acessar para a inscrição, lá já tem todos os componentes e também os horários de cada aula, para que ele se inscreva de acordo com a sua disponibilidade.
Até quando é possível se inscrever?
Até a gente até a gente completar as vagas que estão disponíveis, mas ainda tem bastante vaga, por isso que a gente está pedindo que corram lá e aproveitem essa oportunidade. Além das aulas, nós vamos também realizar outras ações, né, durante esses 4 meses, até chegar o Exame Nacional do Ensino Médio.
Manuel, caso o estudante tenha alguma dificuldade para realizar a inscrição ou precise de mais informações, onde ele pode buscar orientação?
A gente tá fazendo contato mesmo, ele pode fazer o contato por meio do e-mail também da SUEM, suem@educar.rn.gov.br, mas a gente orienta que procure a gestão da escola, o gestor da escola, o coordenador, que eles também podem orientar e apoiá-los nesse processo.
Agora, para a gente finalizar, que convite você deixa aos estudantes da rede pública que pretendem fazer o Enem este ano e ainda não se inscreveram nas turmas preparatórias?
Então, você que é estudante da terceira série do ensino médio, acredite em você primeiro, né? Embora a gente saiba que é um desafio para os estudantes da escola pública se manter na escola, às vezes tem que conciliar trabalho e estudo, e isso é muito desafiador, mas não deixe, né, que a insegurança lhe vença. Prepare-se, busque estudar por meio dessa oportunidade que a gente está dando, e você consegue sim. Então, você estudando a terceira série, sonhe com o ensino superior, busque acompanhar as aulas no YouTube, os professores são muito preparados, se inscreva nas turmas isoladas, que você é capaz de conseguir, né, uma boa nota no Enem e assim acessar o ensino superior. Então, venha com a gente.
Ok, eu conversei com o subcoordenador de ensino médio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer, Manuel Neto, sobre as turmas preparatórias online para o Enem. Manuel, muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, Emily.
As inscrições podem ser realizadas pelo formulário online disponível na bio do Instagram da Secretaria de Estado da Educação, no perfil @secrn. Emily Reis, para a Rádio Universitária.
Em instantes, tem um bate-papo com o cineasta e professor da UFRN, Carlos Segundo. Ele fala sobre a seleção do seu longa-metragem Leite em Pó para o Festival de Cinema de Gramado. O Jornal do Meio-Dia faz um breve intervalo e volta já.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 19 minutos.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar, a energia é que está em todo lugar, no carro, em casa, no comércio também, na indústria faz o RN. Vai no
vai no gás, 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 vai no gás.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
O longa-metragem Potiguar Leite em Pó, dirigido pelo cineasta e professor de audiovisual da UFRN, Carlos II, foi selecionado para ser exibido no Festival de Cinema de Gramado. O evento, prestigiado internacionalmente, acontece em agosto na Serra Gaúcha. O repórter Rudson Mendes conversou com o professor para saber mais sobre o filme e a exibição no festival. Vamos ouvir a entrevista.
Esse é o primeiro longa-metragem de ficção do cineasta Carlos II. A produção é um drama existencialista ambientado na capital potiguar. Para falar sobre o filme, eu converso agora com o diretor do longa, que também é professor do Departamento de Comunicação da UFRN. Olá, professor. Seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Olá a todos. Obrigado pelo convite de vir aqui falar um pouco do filme e do meu trabalho.
Primeiramente, professor, como você iniciou a carreira no audiovisual?
Rapaz, isso é uma longa história. Eu vou tentar abreviar ao máximo. Eu começo trabalhando com cinema em Uberlândia, em Minas Gerais, fazendo alguns curtas. Isso eu estou falando algo como 15 anos atrás. E de lá para cá eu vim produzindo curtas, né, de ficção, documentário. Em 2017 eu entrei na universidade aqui como professor, depois de passar por São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, na verdade, morei um tempo em Minas. Em 2017 venho para Natal para dar aula aqui na UFRN e desde então produzo, né, filmes aqui na cidade, na região. Então é uma longa jornada com várias produções, diferentes estilos, diferentes temas, enfim. Chegar em Leite em Pó tem a ver com todo esse trajeto, assim.
E como você enxerga esse mercado atualmente? As oportunidades têm aumentado?
O audiovisual hoje está cada vez mais presente em todos os lugares, né? Então as pessoas estão produzindo, agora também com o IA, ou seja, a imagem em movimento tem tomado conta das nossas vidas, assim, né? Então é um campo cada vez mais amplo, né? Quem se forma no curso de audiovisual tem diferentes formas de, né, de sobreviver, de produzir, de ser profissional da área do audiovisual, e uma delas é essa histórica função de trabalhar, ou essa histórica área do conhecimento que é o cinema, que é, né, o grande interesse de muitos dos alunos que entram no curso, assim, de se tornarem cineastas, enfim, de produzirem seus filmes e ver esses filmes circulando nas janelas do país ou mesmo fora do país.
Agora, especificamente sobre o filme Leite em Pó, conte um pouco sobre o enredo dessa produção.
Sem querer dar muito spoiler, porque o filme ainda vai estrear, né? Mas o filme fala desse personagem, que é um homem dos seus 40 anos, que vive com a avó, esse menino que foi criado com a avó, e que ama o rock, ou seja, alguém que está conectado com um certo passado do Brasil, né? E que em um determinado momento algo acontece nessa vida dele e ele passa a ser obrigado a ter que achar uma outra forma de fazer dinheiro, né? E isso coloca ele em contato, em conexão com outras pessoas, e essas conexões faz com que ele, aos poucos, compreenda uma nova forma de ver o mundo, assim, né? E isso envolve o seu passado, a relação dele com a própria avó, enfim. Então essas conexões, por isso que eu digo que é um drama mais existencialista, porque também fala dessas questões internas desse personagem e como ele lida com isso durante o filme.
O filme é protagonizado pelo ator Vinícius de Oliveira, que fez o menino Josué do filme Central do Brasil. Como surgiu o convite para o ator participar da produção?
Essas conexões da vida são muito interessantes, né? Eu não vou me lembrar exatamente o ano, mas quando eu morava ainda em Uberlândia, eu fazia um festival que chamava Contorno. E na época eu levei um curta-metragem da Fernanda, que é uma diretora de São Paulo, que o Vinícius era o protagonista do curta. E ele foi representando o filme lá em Uberlândia. E essa foi a nossa primeira conexão, né? A gente conversou muito sobre cinema, enfim. E anos depois, quando eu comecei a desenvolver esse longa, o personagem cabia muito dentro desse fenótipo do Vinícius, assim. E aí eu entrei em contato, falei: Vinícius, eu sou aquele rapaz que te convidou anos atrás para ir lá em Uberlândia. E ele super, né, foi super se prontificou a ler o roteiro, assim, com muito cuidado, e ficou muito feliz com o papel. Então ele rapidamente falou assim: não, estou muito afim de fazer, vamos trabalhar. E desde então a gente, né, veio conversando e discutindo o personagem, o filme. Então essa foi a conexão lá atrás, e depois esse reencontro mais perto aqui dos anos, né, mais perto da época da produção do filme, assim.
Quais outros atores estão presentes aí na produção?
Esse é um filme que tem um elenco muito grande, assim, principalmente um elenco de Natal, assim, né, do Rio Grande do Norte. Mas existem alguns nomes também de fora, né? Você citou aí o Vinícius de Oliveira, mas a gente também tem o Antônio Pitanga, né, que é um histórico ator brasileiro, né? Tem a Rejane Faria, que é uma mineira, que também despontou muito. Ela é atriz do Marte 1, não sei se vocês se lembram desse filme, que é o filme do Gabriel Martins, lá de Belo Horizonte, que representou o Brasil no Oscar alguns anos atrás. Tem a Zizita Matos, que é da Paraíba. Também, aí sim, Priscila Vilela, aqui de Natal. Esse é o último filme que a Titina Medeiros contracenou. Então, assim, para nós foi uma mistura de sentimentos, né, ao ter ela dentro do elenco, nesse último filme que ela né, protagonizou, que ela realizou. Ela não é protagonista, mas ela tem um papel importante dentro do filme. Enfim, tem outros nomes, tem o Enio Cavalcante, tem o Robson Medeiros, enfim, é uma leva, acho que são mais ou menos 20 e poucos atores, porque esse personagem, né, o Vinícius, que no caso é o Vicente, dentro do filme, ele percorre, né, alguns núcleos, e ao percorrer esses núcleos, essas pessoas, né, esses atores e atrizes vão aparecendo no decorrer do filme.
O longa vai estrear no Festival de Gramado, não é isso? Qual a importância para a sua carreira e para o cinema produzido no nosso estado de participar de um festival tão respeitado como esse?
É muito interessante porque em 2021, né, a gente estreou Sideral em Cannes. Né, o curta que a gente realizou aqui, e que esse curta chegou na shortlist do Oscar. Em 2022, eu estreiei e ganhamos o Pardino de Ouro com o Big Bang, que é um outro curta, em Locarno. Então eu tinha, de uma certa forma, já uma projeção internacional, mas nacionalmente, os grandes festivais eu ainda não tinha participado. O Big Bang entrou em Brasília, né, em 2023, em 2023 ou 2022, não me lembro agora exatamente, mas entrou em Brasília, mas é isso, era um curta, né? Então você está com o primeiro longa de ficção mesmo. Eu tenho um outro longa que é mais experimental, que é o Fendas, que foi realizado aqui também, mas esse é o primeiro longa com uma estrutura maior, né? Leite em Pó tem uma estrutura de produção maior, com todos os departamentos, enfim. Então eu chamo da minha primeira ficção pura mesmo, né? Você ter esse primeiro filme estreando num festival tradicional como o de Gramado, é um festival que tem 54 anos, né? Por ali já passaram grandes nomes do cinema brasileiro. Eu acho que é muito legal, né? É muito importante, não só para a carreira, como para o cinema que está sendo produzido, né? Que já vem sendo produzido há muito tempo aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, né? Então eu fico muito feliz, assim, muito feliz, honrado. Acho que vai ser uma estreia belíssima e que certamente vai abrir aí um caminho para o filme passar em outros festivais, entrar num circuito de cinema, né? Enfim, ter uma carreira de fato, né? Então é muito legal poder estar com esse filme nesse festival que ele representa aí, ele pode dizer que é o primeiro dos três grandes festivais né, dentro de um circuito anual do Brasil, passando aí por Brasília e o Festival do Rio depois, né?
Eu estou conversando com o cineasta e professor da UFRN, Carlos Segundo, sobre o longa-metragem Leite em Pó, selecionado para o Festival de Gramado. Professor, como foi o processo de gravação do filme?
Fazer um curta-metragem já não é tão fácil, né? Um longa, ele passa, assim, por várias etapas, né? Então, ele teve um processo de 1-2 anos de desenvolvimento, roteiro, coisa do tipo. Consegui levantar recursos, né? E, de uma certa forma, Sideral e Big Bang são esses curtas que tiveram, né, uma projeção internacional, me ajudaram, né, nessa difícil missão que é conseguir levantar recurso para produzir um longa, né? E aí sim, em 2024 a gente consegue filmar, né? Então a gente filma em 2024, depois tem todo um processo de finalização, montagem. É importante dizer que esse é um filme que tem uma coprodução com a França, então parte da finalização, ou praticamente toda a finalização, foi feita na França. Então tem esse momento também de você, né, montar, é uma outra etapa de montar esse quebra-cabeça que você filmou e depois finalizar isso, cor, imagem, pensar a distribuição do filme. Ou seja, então aí foram 4 anos entre a ideia, o desenvolvimento, a filmagem e o que a gente vai ver na tela de Gramado em agosto.
Como funciona o circuito de festivais de cinema e por que muitos filmes estreiam para o grande público somente depois de apresentados nesses eventos?
Isso depende muito, né? Existem, a gente pode pensar em duas linhas de cinema. Tem uma linha de cinema que é mais comercial, né? São filmes que são mais robustos, filmes que têm um grande orçamento, que já tem uma estrutura, né? Uma engrenagem de distribuição já pronta. Estou falando desses filmes dos blockbusters, por exemplo, norte-americanos, ou as comédias brasileiras, né? Muitas vezes ligadas à Globo Filme, né? Esses filmes não dependem muito dos festivais, até porque também não tem muita pretensão, vou chamar aqui artística, é muito mais cinema de entretenimento, que tem sua importância, mas eles não têm essa, né, essa necessidade de passar por uma janela de festivais, né? Os festivais chancelam, de alguma forma, essa produção, que é uma produção que a gente chama de uma produção independente, mais autoral, né? Da qual, por exemplo, Leite em Pó faz parte. Então, passar pelos festivais, de uma certa forma, projeta, né, o filme para o imaginário do público, né? Ah, então esse filme tem alguma qualidade, esse filme tem alguma coisa interessante que eu possa, né, buscar quando for assistir. Então esse é mais ou menos por isso que a gente, né, faz esse circuito, ou busca esse circuito, que muitas vezes não consegue, né? Porque são muitos filmes produzidos atualmente. A gente estava falando sobre a questão da produção audiovisual como um todo. Hoje a gente tem uma produção cinematográfica no mundo gigantesca, né? Muitos filmes. Então, acertar, conseguir entrar num circuito de festivais já é muito difícil. Mas quando você consegue, isso projeta, né? Isso abre algumas portas e ajuda também na distribuição futura em salas de cinema, plataformas, enfim. Abre uma rede de possibilidades aí de ver o filme sendo assistido em diferentes janelas pelo público, né?
Professor, fale um pouco mais sobre as suas passagens aí em festivais internacionais.
Eu dei um pouco de sorte, eu acho, né, nesse sentido. Alguns curtas que eu fiz acabaram circulando, né, por esses festivais. Eu produzo, como eu falei, há muito tempo, né, tem mais de 15 anos aí de carreira, e eu tinha, desde quando eu fiz meu primeiro curta, eu decidi que eu ia fazer pelo menos um filme por ano, e esses filmes iam ser enviados para festivais. Eu ia achar uma forma desses filmes tentarem achar seu caminho, né, dentro dos festivais. E isso foi aos poucos acontecendo, né, mas em 2019 é uma data importante, assim, 2016, quando eu fiz um primeiro curta, que chama Ainda Sangro por Dentro. Esse curta foi exibido em Clermont-Ferrand. Para quem não conhece, quem está em casa e não conhece, Clermont-Ferrand é considerado o maior festival de curtas do mundo, que acontece na França. Então, quando você entra nesse festival, você, dentro do circuito de curtas, você acaba sendo, né, ganhando um destaque. Então, esse foi o primeiro curta que eu entrei lá em Clermont-Ferrand. Depois eu voltei com mais 3 vezes, então isso me projetou internacionalmente com meus filmes. Mas claro, em 2021, com o Sideral, né, que é um curta que chega à competição oficial de Cannes, que é, né, uma janela super importante do cinema mundial, aí sim eu entro de fato, né, nesse radar internacional de festivais e de produção, assim. E aí em 2022, com o Big Ben em Locarno, que é um festival super importante, que está numa linha mais autoral ainda, ganhar, né, o Pardino de Ouro, que é o prêmio principal daquele programa de um cinema mais autoral, foi